Aloha, terráqueos. Deixa eu te contar um segredo. Segredo não, uma fofoca cósmica. Histórias para a sobrevivência na Terra, por Lívia do Lago Basile.
Alô, paixão. Alô, doçura. Não lembro o resto, mas o amor cura. Oi, 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 meus amores. Sejam muito bem-vindas ao seu tempero preferido da semana, seu podcast do coração, as fofocas mais quentes do astral. Você está sintonizada na novela Fofocas Cósmicas, onde eu, Lívia do Lago Basile, sou sua anfitriã e conduzo você rumo a uma jornada intergaláctica de volta para casa. Ou pelo menos eu tento. Tenho apenas um pedaço do mapa. Quem decide caminhar e desbravar é você. E eu vou te falar que eu tô gostando desse negócio de episódio semanal, viu? Assim a gente consegue ficar mais juntinho, sustentando essa egrégora de fofocas. Quando eu não estou aqui nos beats digitais do amor, eu estou fazendo as joias, as alianças mais lindas e amorosas do mundo, na Mama Coca, joalheria inspirada na deusa inca Coca Mama, a deusa da fertilidade e do amor. Vem, terráquea, vem fazer sua joia sob medida, sua aliança de casamento com você mesma. E hoje vamos falar sobre o segundo tema preferido do terráqueo depois da comida. Sim, depois de colocar saco vazio em pé, o que ajuda a vida na Terra é o afeto. Com vocês, hoje, um ensaio sobre o que é o amor. E aí, Anja, pensa aqui rapidinho o quão absurdo é a gente não aprender coisas práticas da vida na escola, né? Tipo assim, matar praga de Moisés na horta sem usar veneno. Ou cortar o cabelo na lua cheia. Esse negócio de lua, tábua de marés, amiga. Fui descobrir o que era isso. Tem nem 6 meses morando em Paraty quando eu fiquei atolada. Imagina se o Enem cobrasse ciclo menstrual e imposto de renda aos jovens, o tanto de terapia que isso ia poupar na vida adulta. Mas tudo bem, a beleza da nossa geração é a possibilidade de desenhar a nossa própria educação. Aí tem que lapidar senso crítico, né? Porque a gente aprende a filtrar e extrair o que tem de melhor na Terra, e aí a gente pega esse caldo, esse chorume, essa quintessência e devolve em forma de adubo abundante. É semear sabedoria que fala? E uma das grandes carências na formação de um ser humano é o fato que a gente ignora por completo a educação emocional. A gente aprende a ler, mas amizade é tentativa e erro. A gente aprende a fazer conta, mas escutar a si e ao outro atenciosamente é treino que a vida obriga a fazer, e sem querer apontar dedos, tem gente que repetiria o ano nessa matéria. A gente, inclusive, repete as tabuadas, mas não repetimos afirmações e mantras. Sorte do sistema educacional brasileiro. Eu, você e tantos outros professores de quinas e esquinas tomam como sua tarefa a tarefa de ensinar. E aí, no meu caso, fofocar. Assim, vemos que, formalmente falando, a palavra amor, ela é utilizada para definir um sentimento. Você vai lá no dicionário e está lá, um sentimento. E aí, ela é exatamente o mesmo nome desde os tempos lá dos latins, lá das romanas. E sempre me impressiona que Roma, quando você escreve Roma, é exatamente o contrário de amor. É como se Roma e a sua democracia demoníaca fosse o exato oposto de amor, que é a profissionalização da escravidão, a expansão territorial, a vontade individual acima da vontade coletiva, a perseguição religiosa, todos atributos de Roma, o contrário do amor. Só que o amor é uma palavra, e aí ao longo dos séculos a palavra ela foi sendo ressignificada e vários filósofos, vários pensadores, eles tentam explicar ou definir não só a palavra, mas o sentimento. Aí chegam os gregos, né? E tem lá aquele vocabulário extenso, ávidos para descrever tudo, aprenderam a falar e estão lá, cheio de letra, cheio de palavra para querer dar nome a tudo. E aí eles ficam elaborando novos conceitos sobre o amor. Então vem um belo dia, Platão, em praça pública, toda trabalhada com as suas bestes, chiquérrima, de túnica branca, e aí descreve o amor, falando que, né, amor platônico, que hoje não tem nada a ver com o que ele estava descrevendo. Ele estava falando o seguinte, ele estava dizendo que o amor é a busca por algo inatingível. Ele queria dizer que o indivíduo, ele não deveria se satisfazer com a conquista, e sim com o caminhar. Quando ele atinge um objetivo, ele deveria ampliar para que o indivíduo sempre esteja ampliando a sua consciência. É um ato de expansão. Então, o amor platônico que ele descreve, acho que ele nem chamava de amor platônico, acho que ele falava amor eu. Como que Platão diria amor platônico? Talvez só amor. E aí ele descrevia que estava mais relacionado ao sentimento nutrido pela busca e não pelo objetivo propriamente dito. E aí você pode, então, segundo Platão, substituir o felizes para sempre por feliz hoje. E todo dia se caça esse objetivo. Só que com o passar dos anos, o amor platônico ele vai ganhando outra conotação e aí ele vira aquela coisa de amor inatingível. E aí não adianta mais, não tem o que fazer, porque foram 2000 anos sustentando esse novo significado. Então, desculpa, Platão, eu super entendi o que você queria dizer, mas o amor platônico para nossa internet, para nossa geração, é outra coisa. Inclusive, está no Wikipedia, é só ir lá checar, entendeu? O amor platônico é essa coisa do eu amo e não nunca terei, então eu sofro. Ai, Platão, coitado, se ele soubesse. E aí, você vai lá nas escrituras, a gente chama, então, o livro mais lido do mundo, Bíblia entrou no grupo, e aí lá, menina, tem poema Sensuelen de Salomão, né? Pelo menos acham e atribuem esse poema a ele, aquele Salomão que foi o homem mais rico do mundo, escravizando pessoas para construir templos. Mas isso a gente já sabe que é a fórmula secreta das grandes fortunas. E eu não estou falando da sua fortuna, eu estou falando de fortuna grande mesmo. Eu estou falando de fazendeiro que se vende mais para a China, o PIB do Brasil sobe, e ele fica mais rico, não o Brasil. Eu tô falando de riqueza mesmo, não tô falando de você que é milionária, dona de tudo, que anda de iate, e se esse for o caso, me chama. Eu tô falando de coronéis da terra. Salomão, cheio de tesão, escreve o Cântico dos Cânticos e há quem diga que seus versos foram censurados. Salomão tinha um harém de 700 concubinas e 300 esposas, então pensa num homem que entendia de tesão. E Salomão diz: beija-me com teus beijos, tuas carícias são melhores que o vinho. E assim ele mandou para suas 1000 namoradas, num memorando, e carícias em algum lugar aparece como amor, mas na versão vinda do hebraico é escrito como dodim, que quer dizer sexo. A pessoa que não sabe uma palavra em hebreu, mas sabe como que fala sexo, provando que o nosso humor não evolui, né? Que carícia é essa? Eu quero saber, que é melhor que o vinho, vamos combinar. Então, na Bíblia, tem uma tentativa de começar a descrever e desenhar no papel esse sentimento. Então, além do Platão, tem mais gregos com a sua sabedoria e dicionário infindável, cheio de palavras, cheio de conceitos, que vão tentar destrinchar esse amor em 3 sentimentos. O Eros, que é esse fogo que queima. A filia, que é o amor, sublime amor entre amigos. É quando você fala, minha filha, você está viajando. Só quem ama fala que a amiga está viajando. Esse é o amor filha. O ágape, que para os gregos vem com o conceito inicial de amor pela família. Aí depois os romanos, vamos lembrar que sempre que os romanos, eles importam a cultura grega e fazem assim, né, um rebranding, fazem um ajuste. Então, para os romanos, vira o amor de louvor. E a igreja vai transformar, então, em caridade. Então, na Bíblia, adiciona-se mais um amor. O ágape vira amor a Deus e o storge vira amor pela família. Ai, que confusão. E para tentar explicar essa confusão, o linguista Tim Lomas, que é professor da psicologia positiva da Universidade do Leste de Londres, tá do lado da rainha, ele vai fazer esse cruzamento todo, pega as facetas do amor, pega essas descrições em 600 línguas e chega a uma indexação de 14 tipos de amor. Uma pequena enciclopédia amorosa, olha que amor. Então, Tim traz uma visão que une comida e amor e como dá errado essa metáfora. Ele fala que as 14 facetas do amor são como temperos. Você pode ter uma relação com alguém e ter 3 desses temperos. Aí você tem uma relação com outra pessoa que só tem um temperinho, uma coisa assim meio sem sal. É, e aí tem gente que é a própria muqueca da baiana, né? É tempero a rodo, de forma que o amor vai ter um sabor individual para cada um. E aí ele divide essas 14 facetas em 4 grandes categorias. A primeira categoria vai falar de amor impessoal. Então, o amor por lugares, por músicas, por atividades. A segunda categoria vai falar do amor não romântico. É, são os nossos amigos, os pets, os familiares, nós mesmos, apesar que eu discordo, eu acho que a gente pode viver um romance com nós mesmos todos os dias. A terceira categoria fala de amores íntimos e viscerais, e aí que pode ir desde paixões, amores à primeira vista, amores eróticos e até amor, né? Ele descreve isso como amor maníaco, que de amor não tem nada, né? Foge que é cilada essa obsessão toda. E na quarta categoria está o amor transcendental, o amor ao divino, o amor ao uno, o amor a bem maiores. E aí vai abranger a caridade e o louvor. Se você quiser ver o estudo completo, eu vou deixar o link da palestra que fala sobre esses 14 formas de amor, mas aqui é só para você entender então esse ensaio. Porque daí a gente vai voltar também com um papo bíblico de Jesus falando para amarmos Deus em primeiro lugar. Só que esse mesmo Jesus foi crucificado por judeus e romanos ao dizer: "Nhaim Zé, tá indo lá no templo? Uai, eu tô. Vai não, Deus está dentro de cada um, não precisa ir no templo. Achar Deus, vai lá só para meditar e comer empanada e tomar vinho." Só que a Igreja Católica não tinha como armazenar empanada, pois não havia energia elétrica nem geladeira na época, então virou hóstia. Então, se Jesus fala que para amar a Deus em primeiro lugar, e ao mesmo tempo fala que Deus mora dentro de cada um, como se o Uno, a centelha divina, estivesse dentro de cada um, ele ainda diz que é para amar o outro como amamos a nós mesmos. Então a gente tem aqui um paradoxo da consciência crística. O amor a Deus, o amor a si e o amor ao outro em estados de equivalência. Mas ó, pra você ver, todos partindo do pressuposto que dentro de você existe este amor. Deus mora em mim, a centelha divina, a centelha da criação está dentro de mim, e eu vou amar isso mais do que todas as coisas. E eu vou amar ao próximo, a partir dessa referência, eu vou conseguir amar ao outro, ao próximo. Só que esse podcast chama Fofocas Cósmicas e não Estudos Filosóficos de Linguística, Bíblia e por aí vai. A gente vai fofocar sobre o único amor determinante na vida do terráqueo, a origem de todos os outros amores, todas as taxonomias, indexações, classificações e estudos, esse tal de amor próprio. A gente precisa urgentemente partir do pressuposto que você se ama mais do que o outro, combinado? Parou de, eu amo mais o meu filho, o meu gato, as minhas plantas, o meu cabelo, parou. Amar-se é a base de tudo, principalmente a base para amar ao outro genuinamente e incondicionalmente. Se você ama o outro mais do que você, isso não é amor, isso é carência, porque você não experimentou o que é estar completa em si mesma. Tu não te faz de doida, terráquea. E não confundir amor com autoestima. A autoestima é um lugar delicado para cada um de nós. Claro que se amar é cuidar da casa, do templo, do corpo, seja dormindo com qualidade, seja ouvindo uma música delícia, se alimentando com amor. Todas as formas de cuidado são válidas, porque você é a razão do seu afeto, você. Mas o amor é mais do que a autoestima. A autoestima está naquele lugar que é definido pelas nossas relações com a nossa família, nossos valores, o mundo exterior. É um sentimento mais instável. É aquele lugar onde às vezes você não acorda com a autoestima lá na lua, mas você se acolhe, pois você se ama. E aí você vai fazer ações para ou voltar para a cama e, ai meu Deus, chorar e surrar o travesseiro ou tomar um banho quente. Mas a autoestima não é amor em si. O amor próprio, ele vai criar as bases para o autocuidado, o autoconhecimento e o automóvel, que é a capacidade de ir e vir sem depender emocionalmente de ninguém. Eu acabei de cunhar esse termo, vamos ver se pega. Mas o amor em si não são essas coisas. Então, duas dicas para você honrar o amor que você sente por você. A primeira é o poder da palavra. Você pode estar se sentindo péssima. Você pode estar flertando com sentimentos de vergonha e culpa, que são os sentimentos que pegam a nossa vibração, invadem nossas entranhas e coloca a gente lá embaixo na velocidade da luz. Você vai honrar esse amor sendo gentil nas palavras com você mesma. Vai usar o poder do eu sou, o poder da presença, do presente momento, para expandir a sua autoconsciência. Eu sou um ser em constante aprendizado, ao invés de falar, ai, como eu sou burra. Eu sou uma obra divina do universo, para aquelas vezes que você se sente inadequada. Eu sou generosa. Quando a gente bloqueia com palavras uma relação abusiva com nós mesmos, a gente comete um grande ato apaixonado de amor. E aí, se você não é abusiva com você mesmo, ninguém será abusiva com você. A segunda dica é um exercício essencial, que se tivessem falado pra gente na época lá de Adão e Eva, a gente não tava agora assim. O que seria uma lástima, porque tudo acontece como deve acontecer. E aí, a gente só pode mudar o presente, nem o passado, e talvez a gente consiga semear o futuro. Diariamente, constantemente, a cada decisão, você vai se perguntar: isso é bom para mim e é bom para o todo? E aí a resposta tem que ser positiva nos dois casos. Essa é a maior gentileza amorosa que você pode fazer por você e pela Terra. Se algo é bom para você, aí tem amor. Mas se daí não é bom para o todo, aí tem sacanagem. Se algo é bom para o todo, mas não é para você, aí pode ser que tenha soberba, ou tem culpa, ou tem dívida, ou tem carência, e aí também é sacanagem. Lívia aqui, por exemplo, fiz um procedimento ayurvédico super invasivo nas semanas que as chuvas de Paraty aconteceram. A cidade estava num Deus nos acuda, todo mundo se ajudando, e Lívia prostrada na privada. Ajudar seria ótimo para o todo, mas não para Lívia. Aí não tem amor. Imagina, com que energia eu ia chegar para ajudar? Lívia, aos poucos, melhorou e foi fazer jardinagem. Bom para mim e bom para o todo. Aos poucos foi melhorando e amigas começaram a pedir ajuda. Você pode me dar uma carona? Você pode fazer isso, aquilo? Claro! Que alegria, que prazer em ajudar. Bom para mim, bom para o todo. No fim, a gente pode classificar 397 formas de amor, mas esse sentimento complexo que nos move desde o dia 1 não tem forma, não tem conteúdo, não tem prazo, não tem sabor. Apenas é o que é, pois eu sou o que sou. Do ponto central do meu coração interno, eu irradio amor a mim, ao divino e a você. É tudo a mesma coisa. Então, meu amor, ficamos assim? Seguimos falando sobre amor nos próximos episódios. Avalie esse episódio, transborde esse amor, acompanhe o desdobramento dessa investigação, entra lá no site mamacoca.com.br/podcasts com várias dicas de leitura e receba este amor.
Você me vira a cabeça, me tira do sério.
Graças, carinho, por escutar até aqui. Fique com uma música para levitar e deixe seus comentários e sugestões em mamacoca.com.br. Sinta-se muito à vontade nessa comunidade cósmica que se expande a cada dia. Até a próxima.
Você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos.